Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim. Atenção para o clima nos próximos dias, principalmente na região central do país, onde a gente deve ter uma continuidade das chuvas. As chuvas, elas seguem em formas de pancadas, bem distribuídas. De qualquer jeito, a gente tem aí uma condição favorável para o desenvolvimento das lavouras por lá. No Mato Piba, alerta aí para os produtores para uma semana mais seca. Isso pode ajudar a agilizar o plantio que ainda falta a se fazer por lá. A gente vai conversar sobre essas condições com a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. A Morgana, que já está aqui com a gente, já no telão. Seja bem-vinda mais uma vez, Morgana. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. É uma semana para andar com os plantios? Dá para dizer isso para o pessoal lá do Mato Piba, Morgana?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sim, teremos um início de semana aí relativamente seco. Provavelmente as chuvas que ocorrerem essa semana serão na forma de pancadas, principalmente a partir da quarta, quinta-feira, mas nada de chuva de volume significativo. Então, as chuvas mais isoladas e pontuais.
Como é que fica a situação lá no sul do país, Morgana? A gente viu muita chuva aí nos últimos dias, né? Principalmente Exatamente. Nas últimas 24 horas, né?
Confirmando, né, as nossas previsões, no último sábado uma nova frente fria iria chegar. E com ela, muita chuva. A chuva se espalhou por toda a região sul, pela região sudeste. Só que, como o sistema já avançou, né, para o litoral da região sudeste, a gente vai ter essa semana bem mais seca na região sul. Inclusive, hoje a gente teve temperaturas na casa dos 5 graus nas Serras Gaúchas, Catarinenses. Ao longo da semana, essas temperaturas mínimas se elevam um pouco. E a partir de quarta, quinta-feira, alguma chuvinha mais isolada no norte do Paraná. Chuva mais volumosa, consistente, só a partir do próximo final de semana, quando uma nova frente fria deverá chegar ao sul do país.
Muito bom. Vamos acompanhar um pouquinho do que aconteceu nas últimas horas em relação às chuvas, aonde choveu, onde não choveu, enfim, quais são as condições para o Brasil, Morgana?
Vamos lá, Alex, vamos compartilhar aqui a tela para que possamos visualizar juntos o que está acontecendo nesse momento. A gente tem aqui a imagem de satélite, mais recente, onde a gente vê bem na região sul a condição mais seca, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Uruguai, Nordeste da Argentina, por conta da atuação de uma massa de ar relativamente mais frio. A gente vê todo esse corredor aqui bonito, né, colorido, que é justamente a influência da frente fria. A frente fria está passando pelo litoral da região sudeste, então se torna bem bonito no oceano, e toda essa condição de instabilidade na região central, principalmente, e se deslocando para a região sudeste, ocasionando aí a virada nas condições do tempo, principalmente no Rio de Janeiro e Espírito Santo, que teve um final de semana bem mais quente. Em São Paulo, a virada já aconteceu no sábado, né, Alex? Ontem teve um dia chuvoso, mas ao longo de hoje, muita nebulosidade, mas para amanhã o tempo já volta a ficar mais firme, principalmente no centro-sul e oeste do estado.
Essa frente fria que está no mar, ela tem alguma influência nos próximos dias aí para o Mato Piba, não?
Não, porque ela não vai conseguir se deslocar tanto para Nordeste. Ela vai ficar mais na altura do oceano, próximo ali ao litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo no máximo, e não vai ter um deslocamento que favoreça as instabilidades se formarem nessa região. Por isso, a gente tem uma condição relativamente mais seca, né, na região do Mato Piba, não aquela secura que a gente observava no período seco, mas uma condição bem menos úmida quanto comparada às áreas mais a sul, né, Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. A gente vê aqui nessa imagem branca, Alex, que são as instabilidades, as nuvens convectivas se espalhando no período da tarde. Vou colocar essa outra composição.
Mas ela continua influenciando esse corredor de umidade, Morgana?
Sim, mas principalmente porque a circulação dos ventos na alta troposfera, deixa eu mostrar aqui para você ficar mais fácil. A gente tem aqui, ó, tá vendo essa imagem bonita?
Uhum.
Aqui é uma imagem de satélite com uma composição do modelo, que mostra justamente a circulação dos ventos lá no nível do cruzeiro dos aviões. A gente tem a frente fria posicionada na altura do sudeste, e toda essa circulação que a gente fala de anticiclônica em altos níveis, que em baixos níveis a gente tem a convergência, né, de umidade e massa. Em altos níveis a gente tem a divergência. Então, essa condição favorece significativamente aí, a formação de instabilidades, principalmente nessa porção mais central. Além disso, a gente tem um sistema chamado jato de baixos níveis, que ele não vai subir tanto para norte, então ele não vai favorecer a elevação dessas instabilidades para a região do Mato Grosso. Então, essa concentração, né, essa faixa de nebulosidade do sul da região norte, passando pela região central e se estendendo até o oceano, onde a gente tem a frente fria em si bem configurada.
Agora, ela permanece por muito tempo nessa região aí que está delimitada, Morgana?
Você pode observar aqui, já troquei de tela, Alex. Você vai ter aqui a previsão do modelo para hoje. A frente fria em si, ela já vai para o mar. A gente vai ficar com essa condição de cavado invertido entre hoje, amanhã e até quarta-feira, no máximo. Depois, o sistema de alta pressão, a circulação de alta deve predominar sobre grande parte do leste do país. Porém, lembra da circulação da alta, né, que eu falei?
Uhum.
Deve continuar mantendo esse corredor de umidade, obviamente não tão intenso quanto hoje e amanhã.
Quer dizer, já não tem mais influência da frente fria, mas a circulação do ar favorece essa umidade, né?
Exatamente. Além disso, a gente lembra que a gente sempre fala que a gente fatia a atmosfera em camadas, né? Então, em superfície, a gente tem a contribuição da frente hoje e amanhã, depois o sistema vai embora, mas em médios e altos níveis da atmosfera, mais ou menos 5 mil metros e 2 mil metros, a gente persiste com uma condição mais úmida, esse tom aqui de azul, né, azul mais escuro, e é justamente esse sistema que colabora para a formação das instabilidades e a manutenção dessas condições mais úmidas, né, consequentemente mais chuvosas, desse padrão mais chuvoso em partes da região central, especialmente.
Muito bem. Antes da gente ver, Morgana, essa evolução da chuva nos próximos dias, o mapinha mostra bem isso. Mostra para a gente aquele acumulado dos últimos dias.
Ah, tá. Vamos lá. Vou compartilhar aqui o mapa. O que a gente tem aqui? Tem um acumulado de chuva nos últimos 5 dias. A gente percebe uma distribuição bastante homogênea, né? Principalmente na região central e também na região sul. Esse tom aqui em azul, né, que são os volumes acima de 100 milímetros, são resultados da passagem da frente fria do último final de semana.
Esse da região sul é o que foi registrado de chuva nas últimas horas, é isso?
Na verdade é o acumulado dos
de 5 dias.
Só que como a gente sabe que a chuva mais volumosa aconteceu de sábado para domingo, né? Na verdade, final da sexta, sábado e domingo.
Uhum.
Então, esse foi o resultado da frente fria, né? Muita chuva ali na região de Uruguaiana, Alegrete, Santa Maria. E a chuva se espalhando com menos volumes para as outras áreas da região sul. Se a gente olha um pouquinho mais acima, a gente tem a região central com essa manutenção dos volumes mais significativos, principalmente no oeste e noroeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre, e também por sobre Goiás. Aqui a gente não tem ainda o resultado daquela chuva mais volumosa sobre São Paulo. Provavelmente ela só vai ser contabilizada no mapa do dia seguinte. E apesar da chuva ter sido mais pontual, Alex, na região do Mato Piba, ontem ainda deu umas pancadinhas mais fortes ali no oeste da Bahia.
Uhum.
Então, não está tão seco, né? A chuva deu uma diminuída em termos de área de abrangência, mas pontualmente ainda continuou chovendo nessa porção aqui do país.
Muito bom. Vamos dar uma olhadinha nos próximos dias, o que acontece ali no Mato Piba, Morgana?
Vamos lá. Compartilhar aqui o mapa. A gente tem aqui a saída agora do modelo americano. Similarmente, o modelo cósmico eu já tinha mostrado, aponta para o dia de hoje ainda muita chuva na região ali, divisa do Vale do Paraíba, com sul de Minas, sul do Rio de Janeiro.
Formando aquele corredor que você já tinha mostrado também, né?
Exatamente. Amanhã a chuva tende a se deslocar um pouco mais a norte, sendo que São Paulo já tende a ter uma condição, a tendência já é de tempo um pouco mais aberto. A chuva ela vai ficar bem restrita à região de fronteira com Minas Gerais. No Mato Piba, um padrão relativamente seco se mantendo. Na quarta-feira, as chuvas se mantêm mais volumosas, principalmente na região norte e no Mato Grosso, mas também no oeste de Goiás. E na quinta-feira, a gente vê que já começa a ter um deslocamento um pouquinho mais a sul. Então, algumas pancadinhas já devem acontecer na região do Vale do Paraíba e São Paulo, sul de Minas Gerais. Mas a gente percebe que a condição mais volumosa ainda se restringe aqui ao sul da região norte, né? Principalmente o Amazonas, Pará e também ao Mato Grosso. No Mato Piba, uma condição um pouco mais de pancada isolada, que na quinta-feira tem que se espalhar um pouquinho mais. E a gente já percebe algumas condições mais úmidas na região sul, por conta da aproximação da frente fria, que no final de semana, a partir do sábado e domingo, já deve trazer volumes bem significativos de chuvas, especialmente para o Paraná.
Ah, entendi. Então, a gente tem uma concentração dessa chuva mais na região central e os extremos aí, o sul e o Mato Piba ali, ficam mais livres da chuva, certo?
Exatamente. Até pelo menos quinta-feira, né, na região sul, se chover vai ser muito isoladamente no norte do Paraná. No Mato Piba, entre quarta e quinta, alguma condição relativamente mais úmida. E a partir do próximo final de semana, uma sistema frontal chegando à região sul. As chuvas se mantêm de forma isoladas, né, na forma de pancada no Mato Piba, mas a tendência é que para a semana que vem, com o avanço dessa frente fria, as chuvas mais volumosas tendem a voltar, né, à região do Mato Piba. Há uma perspectiva de maiores volumes, principalmente a partir do final da semana que vem. Mas isso é só uma tendência, a gente vai continuar monitorando e acompanhando para ver se essas previsões um pouco mais estendidas se mantêm, Alex.
Vamos confirmar a tendência, então, Morgana? O que você tem aí para os próximos, até o final do mês, aí, até o início de dezembro? Muita
Vamos
chuva,
lá.
Hein?
Pois é. Entre os dias 19 e 27, o modelo americano, vem acompanhando a sequência aí desde o início desse período chuvoso, assim como a tendência um pouco mais estendida do cosmo 7 dias, apontam para uma distribuição, né, homogênea da chuva em grande parte da região central, né, praticamente toda a região central, essa tendência se espalhando para a região sudeste, e na região sul, os volumes mais significativos se limitando ali ao norte do Paraná, mas sem nenhuma condição de cessar por completo a chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. A gente vê que no Mato Piba, uma condição relativamente menos úmida quando comparado com a porção mais a sul. No último período, que seria de 27 a 5 de dezembro, os modelos, né, o modelo especialmente essa ponta, para um deslocamento um pouco mais para nordeste, com a tendência de maiores volumes se espalhando mais pela região do Mato Piba. Sempre lembrando que esse último período é preciso analisar com um pouco mais de cautela, porque a cada rodada, esse horizonte temporal mais estendido, ele varia muito, né, Alex? Mas, em linhas gerais, a gente pode dizer que que em grande parte do centro-oeste, sudeste, até mesmo na região sul, conforme a gente já falava 2 semanas atrás, haveria uma maior regularidade da passagem das frentes frias, né? E com isso, esse corredor de umidade ele sempre seria realimentado, né? Porque na região central já tem uma condição de mais umidade, calor, né? Seriam os combustíveis aí para formar as pancadas, e sempre com a passagem das frentes frias tendo essa realimentação, esse reforço para tornar essa chuva mais robusta, mais volumosa.
Agora, o que está chamando a atenção aí é a volta das chuvas ali para o Nordeste, hein, Morgana? É época das chuvas por lá?
A gente já observa no finalzinho de novembro que começa a chover no sertão, né? Principalmente do Ceará, oeste da Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, principalmente quando há a formação de um fenômeno chamado vórtice ciclônico de altos níveis. São as chuvas da pré-estação. Então, vamos esperar ansiosamente que essas previsões se confirmem e que a gente tenha aí as primeiras chuvas nos sertões de Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.
É época ou a gente tem uma condição atípica?
Não, é época. Normalmente, no final de novembro, início de dezembro, a gente já tem essas primeiras chuvas pontuais.
Muito bem. E essa redução das chuvas no Rio Grande do Sul, ali, principalmente pedacinho ali de Santa Catarina, é para preocupar ou não? As chuvas continuam por lá, só reduzem, só em termos de volume?
Eu acredito que não é para se preocupar, até porque a cada rodada os modelos se atualizam e a gente tem uma condição de maior frequência do avanço e passagem das frentes frias. A gente não tem nenhum indicativo de anormalidade que possa trazer um período de estiagem um pouco mais prolongado para a região sul, né?
Muito bem. A Morgana está mostrando para a gente o site do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, que tem aí todas essas informações que a gente passou agora, né, Morgana?
Exatamente. Todos os mapas, mais maiores informações e todos os telefones de contato, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco e será um prazer atender todos.
Muito bom. Morgana Almeida, mais uma vez, obrigado pela sua participação. A gente volta essa semana atualizando as informações do clima. A ideia nesse início de semana é que a gente tenha uma condição apropriada para o desenvolvimento aí do plantio, principalmente lá na região do Mato Piba, região que tinha muita chuva sendo registrada aí nos últimos dias, principalmente, que acabou travando um pouquinho o andamento do plantio por lá. Aparentemente, a gente vai ter uma semana mais tranquila para a evolução do plantio. Na região central, a umidade permanece em função aí de um corredor de umidade que deve continuar agindo aí pelos próximos dias. Existe, num primeiro momento, uma condição mais intensa de chuvas, mas à medida que a semana vai passando, essas chuvas elas acabam se tornando aí chuvas em forma de pancado, que também é uma boa indicação aí para o produtor que pode fazer o seu manejo adequado aí para controle de pragas e doenças principalmente. A gente tem, portanto, aparentemente uma condição muito favorável para o desenvolvimento das lavouras aqui no Brasil. Vamos esperar para ver qual é o resultado dessa produção. Vamos torcer só para que esse excesso de chuva não prejudique, no final das contas, o bom resultado, a produtividade elevada aí desta safra. Morgana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Até a próxima.
Nós que agradecemos e até a próxima, Laé.
Tá, então, Morgana Almeida, direto lá de Brasília, direto do INMET, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques, lembrando também que essa condição de elevada umidade e de temperaturas relativamente elevadas aí na maior parte do Brasil, essa condição traz também consigo aí a possibilidade de aumento nos focos de ferrugem. É isso que a gente tem visto acontecer, principalmente no Paraná, por enquanto. Já tem foco registrado em São Paulo também, e o mais recente foi em Santa Catarina. Obviamente, a gente vai tratar desse assunto com vocês no dia de hoje. Peço a atenção de vocês, que continuem com a gente, que continuem ligados, para que a gente possa trazer mais informações desse ano, que teve um início de plantio antecipado, mas também teve uma chegada antecipada dos focos de ferrugem nas lavouras comerciais. Daqui a pouco a gente volta.